Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Na Austrália, o Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio. A data é comemorada em maio em vários países, incluindo Brasil e Portugal. A SBS em Português publica, neste mês de maio, uma série de entrevistas com mães imigrantes na Austrália. Elas contam suas histórias e tratam de diferentes aspectos de viver a maternidade em outro país. Eu, Mariana Gotardo, e a jornalista Joana Pereira ouvimos quatro mães que falam sobre distância dos filhos, gestação e chegada do filho, trabalho fora de casa e a criação dos filhos em outra cultura. No terceiro episódio da série, eu converso com Tainá Sintra Prasidelli. A paulista de 34 anos é arquiteta, mora na Austrália há quase 10 anos e hoje concilia sua carreira de arquitetura com os cuidados das filhas gêmeas, Agatha e Olga, que agora têm 2 anos de idade.
Faz bem para mim, mas eu gosto também de mostrar para elas que elas podem ser o que elas quiserem, sabe? Eu acho que fica um pouco de inspiração para elas, um crescimento na carreira da mãe delas, imigrante mulher que veio, não conhecia ninguém, não tinha contatos aqui na Austrália e tudo que conquistou foi por ela mesma, sabe? Então acho que isso é um grande aprendizado, é o meu legado para elas. E obviamente que é para minha felicidade, eu percebo que quando eu tô feliz, eu acabo ficando melhor com elas, né? A família acaba ficando melhor. Então é por todos nós. Elas me fizeram ser mais forte, eu diria.
Tainá, obrigada primeiro, né, por conceder essa entrevista aqui para a SBS em Português. É um prazer ter você aqui contando um pouco da sua história.
Obrigada, prazer em estar aqui participando dessa reportagem.
Primeiro, eu queria que você falasse da sua profissão, da sua carreira de arquiteta e da sua relação com a sua profissão, que vem antes da sua função, digamos assim, de mãe, né? Primeiro veio a sua carreira, depois vieram as meninas.
Essa relação é pela vida toda, assim, porque eu me dei conta que eu queria ser arquiteta quando eu tinha 8 anos de idade, então eu realmente não lembro de mim não estando associando com a arquitetura, né? É engraçado isso, porque eu via as cidades assim, e aí eu ficava pensando quem que construía isso, quem que desenhava, né? Quem que pensava nisso. E aí, acho que meu pai e minha mãe me explicaram que eram os arquitetos, e aí eu fiquei com vontade de desenhar as cidades. E aí, desde então, eu vim com esse sonho. E aí, batalhei para entrar na faculdade, aí consegui e vivo isso até hoje, né? E aí, um grande passo foi mudar para a Austrália e recomeçar essa vida aqui, né?
Você começou sua carreira no Brasil, é isso?
Sim, comecei lá, num escritório de arquitetura, fazendo estágio. E aí, depois que me formei, continuei lá. Eu tinha um sonho de ter um escritório de arquitetura no Brasil, né? E aí eu montei um negócio com 2 amigas da faculdade. Foi bem bacana, assim, a gente trabalhou bastante, mas é aquela coisa do começar é muito difícil, né? E a gente não tinha muito networking, assim, e logo eu vim para a Austrália para fazer o intercâmbio de inglês. A gente ia ficar temporário, então eu fiquei trabalhando um tempo aqui remoto, enquanto as minhas colegas estavam lá no Brasil ainda. Eu continuei trabalhando remoto daqui. Eu queria voltar para o Brasil para continuar fazendo o escritório crescer e tudo mais. Só que as coisas foram acontecendo aqui, a gente acabou ficando, eu comecei o MBA. E aí eu decidi me desvincular do Brasil para conseguir focar na Austrália.
O seu visto, você veio como estudante, acredito que no visto de estudante, depois o seu visto mudou de acordo, foi pelo seu trabalho, teve relação com isso ou não?
Eu vim como estudante, fiz 6, 7 meses de inglês, E aí depois eu resolvi fazer um MBA de 2 anos aqui. E depois eu consegui a residência permanente pela arquitetura. Então eu requalifiquei minha graduação e pelo Skills Assessment aqui, pelo visto de permanência nacional, eu consegui a residência permanente, mas não teve nada vinculado ao trabalho, foi independente. Foi
Teve.
bom que não me prendeu, a nenhuma empresa aqui, né?
Sim, é. Porque só para explicar para quem não sabe, né? Tem a possibilidade de conquistar um visto de trabalho através de um empregador, que aí patrocina o empregado, né, para ter aquele visto de trabalho. E tem essa possibilidade que foi a que você optou e conseguiu, que foi pela sua profissão, né? Que é uma profissão que tem que estar ali numa lista de profissões em demanda na Austrália. Aí você reconhece sua profissão aqui e aí você busca esse visto, o visto permanente direto, é isso?
Isso, é. Tem, a Austrália, ela tem uma lista que varia, né, de preferências de profissões, né, profissões em alta demanda, e aí a arquitetura estava nessa lista, e aí você tem uma determinada pontuação para atingir, para você ser chamado para aplicar esse visto, e aí eu preenchi os requisitos lá, e aí foi dessa forma independente que eu consegui a residência, né.
Isso é interessante também, né? A arquitetura te possibilitou, claro, todos os seus esforços, com
É.
certeza, mas eu digo vinculados ao fato de você ser uma arquiteta, da profissão de arquiteta, te possibilitou conquistar esse visto permanente aqui na Austrália, né? Então foi pela sua profissão também.
É engraçado, é um ponto de vista que eu não tinha relacionado, assim, pelo menos não consciente, igual agora, que você falou, exatamente. Então, a arquitetura, além de tudo, proporcionou a nossa vida na Austrália. Então, realmente é bastante importante.
É. Você viu muitas diferenças do trabalho de arquiteta no Brasil e aqui? Como é que foi para você se adaptar a ser uma arquiteta aqui na Austrália?
Eu tive que aprender um vocabulário completamente diferente.
Pois
Eu
é,
tive
né?
que aprender legislações locais, né, das cidades aqui e dos códigos nacionais de construção, que são completamente diferentes. O sistema construtivo aqui é diferente do Brasil. Aqui se usa muito drywall, né, paredes em madeira ou uma combinação de métodos, tanto com madeira quanto steel frame, né, umas coisas de aço. No Brasil é alvenaria e concreto. Aqui é uma combinação de outras coisas que eu nunca tinha aprendido no Brasil. Então foi um aprendizado assim. Eu tive que meio que reaprender a arquitetura, para ser bem honesto. Então foi bem desafiador.
Agora vamos falar então da chegada das meninas, da Agatha e da Olga. Como é que foi para você quando você recebeu a notícia da gravidez, se você estava planejando e quando você soube que eram gêmeas?
Sim, estava planejando a gravidez. Eu esperei. Aí, a arquitetura de novo, eu esperei para eu ter conseguido o registro de arquiteta, que é esse processo muito longo e demanda muito de energia, para liberar a nossa família para a chegada de um neném, né? Então, assim que eu peguei o registro, a gente começou a planejar e a tentar ter filho. E eu nunca cogitei a possibilidade de ter gêmeos, nunca passou pela minha cabeça essa possibilidade. Engravidei, fiquei super feliz, demorou uns meses para a gente conseguir engravidar, então foi uma baita felicidade. E aí no ultrassom, a moça, que tá, a técnica, achou dois corações, dois bebês, e eu pulei assim, eu falei, what? Falei, o quê? Ela achou que eu tinha mais uns dois filhos, pelo susto que eu levei. Eu fiquei em choque, para ser bem honesta. Eu não conseguia, eu sou uma pessoa prática, organizada, e eu não conseguia elaborar como é que eu ia dar conta, né?
Sim.
Porque quando você quer ser mãe desde cedo, você meio que cresce vendo as coisas, com uma referência aqui e ali, e você consegue imaginar como que você vai dar conta de um bebê. Aí, sei lá, daqui 2, 3 anos tem outro filho. E aí, com dois morando fora, do outro lado do mundo, sem nenhuma ajuda aqui, eu não conseguia visualizar naquele momento a gente dando conta. E eu entrei em pânico, fiquei com medo de não conseguir dar amor para os dois bebês ao mesmo tempo, de não dar atenção, aí se um chora, o que que eu faço com o outro? Então, é um misto de pontos de interrogação, e eu tenho essa tendência de querer ter o controle das coisas. Completamente já entendi que eu não tenho controle de nada. Eu demorei uns 2, 3 dias para conseguir assimilar um pouco, E aí eu fui tentando desligar meu cérebro para conseguir curtir a gravidez, e com medo de como ia ser a gravidez, né? Porque entra numa gravidez um pouco mais de risco. Então eu a partir dali eu desliguei meu cérebro para não ficar pensando muito e viver um dia após o outro. E foi literalmente isso, fui vivendo um dia após o outro, me preparando o mínimo que dava para não surtar, né? Porque é difícil de entender o que vai acontecer.
Sim.
E foi a melhor coisa que eu fiz, para ser bem sincera.
Sua gravidez foi tranquila? Decorreu tudo bem durante a gestação das gêmeas?
Foi bem tranquila. O primeiro trimestre eu fiquei super cansada e com muito sono. Foi horrível trabalhar, porque eu não contei para ninguém no trabalho até completar as 12 semanas. Eu tava sentindo muito enjoo, um gosto ruim na boca. E aí passou o primeiro trimestre, umas 15, 16 semanas, eu comecei a me sentir maravilhosa, assim. Então, eu tive realmente esse período que falam, né, dessa lua de mel com o segundo trimestre. Curti muito, fomos viajar na nossa Baby Moon, consegui, tinha energia para trabalhar. E aí, no terceiro, já comecei a ficar um pouco mais pesada, mas eu ainda consegui fazer bastante coisa. Realmente, no último mês, estava pesada a barriga já. E aí, era difícil de movimentar, cansava mais. Mas eu considero, para uma gestação gemelar, eu considero que foi sim, muito, muito, muito tranquila, ainda bem.
Você trabalhou até quanto tempo de gestação?
Eu trabalhei até 34 semanas, 34, 35. Elas nasceram com 37 semanas, 5 dias. E eu tive 4 semanas de licença maternidade antes delas nascerem. Então foi isso, 33, 34 semanas.
Como você falou que você, né, gosta de planejar tudo, programar tudo, ter tudo sob controle. Quando você descobriu que estava grávida, eram gêmeas, no decorrer da gestação também, você já devia ter um planejamento com relação ao trabalho. O que, que você planejou com relação ao trabalho? Tanto de parar antes, voltar quando as meninas tivessem não sei quantos meses. E se o seu planejamento você conseguiu cumprir com ele ou se as coisas mudaram depois?
Eu tinha uma ideia de voltar a trabalhar quando elas tivessem uns 8 meses. Eu sempre tive um pouco de medo de ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Como eu sei que as legislações, muita coisa acontece, o código de construção da Austrália muda a cada 2 anos, basicamente. E se eu ficar muito tempo fora, eu fico desatualizada, né? Como a carreira é muito importante para mim, eu tinha certeza que eu precisaria voltar a trabalhar para não me sentir obsoleta. Por mais que ficar em casa com o filho é um trabalho que hoje eu sei o quão trabalhoso é, eu sabia que voltar para o trabalho era algo que seria importante, que ia me fazer mais completa. Então, eu já tinha na cabeça que eu precisava voltar a trabalhar, e aí era meio que entender quando, né? Aqui na Austrália, quando você é contratado, né, full time, assim, CLT, digamos assim, você consegue ter uns meses pagos, mas você consegue ter um vínculo. Se você quiser tirar algum tempo não pago, você pode ter até 1 ano de licença maternidade. Eu achei que 1 ano fosse muito, mas 6 meses talvez pouco. Então, eu decidi por volta dos 8 meses, assim. Então, eu dei uma previsão para os meus chefes para voltar quando elas estivessem por volta dos 8 meses. Como eu vi que a rotina com elas era muito intensa, eu falei assim, com certeza voltarei com 8 meses, porque para ter uma pausa delas, inclusive, né? E aí tem que planejar a escolinha, né? Aqui a creche. Tem muitos lugares e o que elas estão hoje tem lista de espera, por exemplo. Então, isso foi uma novidade para mim. Eu achei que ia ser muito mais fácil colocar numa escolinha. E aí, o planejamento vem nesse sentido também, né? Eu gostaria que as minhas filhas tivessem uma creche que eu gostasse, me sentisse tranquila para eu poder trabalhar. Então, eu fiquei também um pouco com medo de não ter vaga, né? Então, eu já meio que planejei, coloquei elas numa lista, o quão antes eu consegui. E aí, eu decidi, então, eu falei, bati o martelo, vamos voltar com 8 meses. E aí, eu consegui planejar a vinda dos meus sogros para cá, já queriam vir para cá. Eu falei assim, então vocês podem vir quando eu começar a trabalhar, porque vocês conseguem me ajudar nessa transição um pouco. Então, realmente, teve que planejar. E a vida com gêmeos é isso, não tem como fugir de planejamento. Você não pode deixar seguir naturalmente o fluxo, porque senão vira caos, assim. Então, Eu não lido bem com o caos, então planejamento é minha parceria.
Então deu tudo certo, você voltou quando elas tinham 8 meses. Elas foram para a creche, você voltou para o trabalho. Você voltou em meio período primeiro ou já período integral? Como é que foi?
Voltei meio período, trabalhava 3 dias na semana e aí eu ficava 2 dias com elas. E aí no meio do ano passado, que foi uns 6 meses depois que eu voltei a trabalhar, eu consegui uma promoção e aí meu chefe pediu para trabalhar mais um dia. Então hoje eu trabalho 4 dias e fico um com elas, que eu acho que é bem gostoso, assim. A gente consegue curtir a sexta-feira, nossas sextas-feiras, eu falo, juntas.
Como foi depois que elas nasceram? Você teve ajuda quando elas nasceram? Acho que sua mãe veio te ajudar. Como é que foi logo no começo? Que é justamente também a fase que a mulher tá no puerpério, né? A gente fica mais vulnerável, enfim. Como é que foi essa chegada delas pra você? Essa mudança de vida, né?
Foi bem intenso, assim. Eu pedi pra minha mãe vir. Minha mãe ficou 3 meses e meio aqui. Ela chegou uns 4 semanas antes das meninas nascerem. Eu não sabia exatamente quando que elas iam nascer, né? Então, eu pedi pra ela vir um pouco antes. Quando elas tinham 2 meses e meio de idade, minha mãe foi embora, voltou pro Brasil. E foi extremamente importante a presença dela aqui. Acho que eu não ia conseguir passar por esse período sem a minha mãe. E eu realmente sou muito grata a isso. Eu desmereci, assim, essas baby blues ou depressão pós-parto. Eu achei que isso era muito difícil de ter. E eu sempre fui uma pessoa muito autoastral. E realmente qualquer coisa abala, assim, né? A gente fica muito mais sensível, a gente fica com medo. E a intensidade de ter 2 nenéns, realmente, eu nunca tive um bebê, então eu não sei comparar, mas é muito intenso. As noites mal dormidas, elas ainda revezavam, né, as acordadas. Então a gente teve que bolar um esquema aqui em casa, eu, minha mãe e o Leandro. Ele voltou a trabalhar umas 2, 3 semanas depois que elas nasceram, mas ainda a gente dividia as coisas de madrugada. E ter ela aqui por perto todos os dias me ajudava nessa, no quesito de autoestima, né? De cuidado.
Sim.
Ela fazia questão, vai lá escovar os seus dentes.
É, vai tomar um banho.
E me ajudava na questão de bem-estar emocional, né?
Uhum.
Porque às vezes alguma coisa me abalava, ela falava, não, Tainá, tá tudo bem, você tá fazendo o melhor que você pode. Eu tive muita dificuldade na amamentação, eu não conseguia amamentar as duas exclusivo.
Uhum.
Isso pra mim foi uma grande questão, né, na época. E aí eu me sentia mal por isso. E ela me botava pra cima, falava assim, você tá conseguindo dar seu leite, são 2 nenéns. Eu ficava o tempo inteiro me lembrando isso. Então foi essencial, assim, essencial. Eu agradeço muito pelo fato dela ter vindo, e a minha vida teria sido completamente outra. O bem-estar das minhas filhas não seria o mesmo se não tivesse a presença dela e do Leandro comigo.
Agora, deve ter sido um momento importante também, apesar de ser um momento difícil, pelo menos para mim foi. Minha mãe veio para o nascimento também da minha filha mais nova e ela foi embora quando a minha filha tinha 2 meses. E ao mesmo tempo que foi um momento muito difícil, foi importante para daí você criar aquela sua relação de como você vai cuidar, você e seu parceiro, no caso, né? Vão vocês dois cuidar das 2 filhas, né?
Eu concordo. E é onde a gente montou a nossa rotina. Foi uma coincidência, assim, boa do tempo, né? Primeiro trimestre do bebê fora da barriga. É bem sem rotina, né? Bem confuso, assim. Todo mundo tá se acostumando, a gente tá se conhecendo. Eles estão conhecendo o mundo, a gente tá conhecendo eles. E aí é meio, mais ou menos, a partir do terceiro mês que as coisas começam a encaminhar para uma rotina, uma estrutura, né? Então foi muito bom ficarmos nós 4, montarmos uma rotina. O Leandro ficou, depois que minha mãe saiu, ele ficou mais umas 2, 3 semanas. Tinha um resquício aí de licença paternidade para tirar. Deu os 3 meses de vida delas e depois eu tive que bolar um plano para ficar com ela sozinha, só eu, enquanto ele trabalhava. E aí é um outro planejamento, né? Então aí começou, de fato, para valer a vida de mãe gemelar. Porque para tudo, eu ficava assim, nossa, como que eu vou dar mamar para as 2 sozinhas?
Sim.
Então, no começo eu estava amamentando no peito, e aí eu tinha que bolar um plano para colocar elas na almofada, sozinha, sem auxílio, ao mesmo tempo. Aí põe para rotar uma, depois põe para rotar outra. Então foram várias coisas, vários processos de planejamento para que eu conseguisse dar conta das duas sozinhas. Como é que eu vou fazer para colocar as duas para dormir, uma de cada vez? Quem é que eu vou escolher primeiro? Como é que vai ser? Ninar uma, depois ninar outra. Então, é bem intenso, né?
Como foi quando você voltou ao trabalho? Mudou um pouco a forma da Tainá arquiteta lidar com o trabalho, pelo fato de ser também uma mãe? A partir do momento, né, que você já tinha as meninas?
Sim. A volta ao trabalho foi também um resgate de uma mulher diferente, né? Uma mulher que não era só a mãe. Eu comecei a curtir me arrumar para ir sair para trabalhar. Comecei a curtir o meu café da manhã em paz. O almoço, acho que a primeira coisa que eu amei quando a volta ao trabalho foi ter um almoço. Uma hora de almoço. Que eu fiquei... felizaça.
Comer a comida ainda quente, né? Sem a comida ter esfriado completamente.
Conversar com adultos, sem falar de criança tanto, né?
Uhum.
Foi muito bom, assim. Mas é muito desafiador, é muito trabalho, porque a sua cabeça tá em dois lugares ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Antes eu fazia muita hora extra, antes eu queria sempre dar o meu máximo, né? Não tinha muito... o que me prendia em casa, no sentido de... ah, se eu chegar um pouco mais tarde, tá tudo bem. Mas a combinado em casa, depois que eu voltei a trabalhar, foi que o Leandro levaria elas pra creche e eu buscaria. E o fato de eu ter que buscá-las faz com que eu tenha que sair no horário. Tanto
Sim.
que desde sempre eu deixo um alarme pra eu lembrar que eu tenho que sair do escritório. E o fato de ter hora pra acabar e hora pra começar, sem exceção... me deixa pilhada, assim, então muda um pouco o modo de produção, porque eu sinto que eu tenho que estar 100% de eficiência, assim, produtiva, para usar cada minutinho que eu tenho do tempo do trabalho, porque depois eu não tenho mais como dar conta se eu não terminar o que eu fiz. E aí, isso é estressante, né? Porque você fica trabalhando ali muito intensamente. No meio do caminho, 6 meses depois, eu ganhei uma promoção que exigia mais de mim, mais responsabilidade, o que foi muito difícil, ainda tô me adaptando. Então, acho que o que afetou minha carreira, o meu modo de trabalho, né? Foi, essa coisa de trabalhar de uma maneira muito intensamente. Outra coisa que mudou, que eu gostei muito... foi você começa a ver os problemas e os problemas parecem muito menores do que você achava que eles eram. Eu conseguia enxergar que com as meninas os problemas são muito mais embaixo, assim, sabe? Então coisas que me afetariam antes delas não me afetaram depois, não me afetam depois, né? Até me deram esse feedback que eu tava mais paciente na volta da licença de maternidade. Então, algumas coisas melhoraram e outras ficaram mais intensas, assim. É um aprendizado lidar com o estresse, separar o estresse do trabalho de casa. Ainda estou aprendendo, mas acho que, no geral, eu sou uma mãe melhor hoje porque eu tenho a minha carreira.
Tainá, muitíssimo obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você e saber um pouco mais da sua história. Muito sucesso para você na sua carreira profissional como arquiteta. E muito amor, muitas felicidades para você e para as meninas e para a família toda. Obrigada.
Obrigada. Prazer, meu.
Compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.